Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 493, emissões habituais aqui na antena da Universitária, à quinta-feira, a partir das 9 da noite, também com reposição nos finais de tarde de domingo. Estamos também na internet em rumo.pt, emissão para todo o planeta também via rádio Comunidades. Uma saudação muito especial a quem nos escuta pelos quatro cantos do mundo. Continuamos com escritores que passaram nas correntes de escritas, ainda que esta emissão, esta gravação não tenha sido feita na Póvoa de Varzim. É também uma ligação a um lugar muito especial nesta edição número 493 de Livros com Rumo.
Boa noite. Esta emissão de Livros com Rumo é uma ligação entre Braga e os Açores, a Ilha de São Miguel. Falámos via telefone com a finalista do Prémio Leia deste ano, Paula de Sousa Lima. O seu romance, O Paraíso, é o pretexto e o mote para uma excelente conversa. Uma escritora que muitas vezes a crítica especializada se esquece dela, de referir o seu aprimorado trabalho literário de escrita, um grande nome, deve ser seguido atentamente. Vão à procura dos outros romances, dos outros trabalhos de ficção anteriores, por exemplo, Os Últimos Dias de Pôncio Pilatos, uma edição também da Casa das Letras, e as considerações à volta da não atribuição do prémio Leia deste ano a esta romancista fazem parte também da nossa conversa. Reafirmamos aqui mais uma vez, uma grande escritora, domina a língua materna como muito poucos no ativo, uma grande e excelente conversa. De Braga para o mundo, cumprimentos e especiais saudações. Boa noite, bom dia ou boa tarde e melhores leituras.
Paula de Sousa Lima nasceu em Lisboa, mas vive atualmente nos Açores. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Literatura Portuguesa. É professora do ensino secundário, tendo lecionado no ensino superior como convidada durante mais de uma década. Publicou artigos sobre literatura, língua e didática em revistas das especialidades. Tem desde há vários anos uma colaboração assídua em jornais, com crónicas e artigos sobre literatura e língua. É uma das responsáveis por um suplemento quinzenal no Açoriano Oriental. É coautora de uma obra de gramática, Explicações de Português, publicada pela ASA. Em termos literários, para além de cerca de duas dezenas de contos publicados em jornais e revistas, é autora dos romances Crónica dos Senhores do Lenho, Variações em Dor Maior, Tempo Adiado, Os Últimos Dias de Pôncio Pilatos e já deste ano O Paraíso, uma edição da Casa das Letras, foi finalista do prémio Leia.
Paula, boa noite e obrigado. Como é que chegou a este mundo dos livros?
Cheguei a este mundo dos livros pela via dos livros. Comecei tive a sorte de aprender a ler e escrever muito cedo. Com 5 anos já lia e escrevia perfeitamente. E durante toda a minha vida sempre escrevi muito na escola, fora da escola. Sempre gostei imenso de escrever, mas achava que a escrita literária propriamente dita era para aqueles iluminados que tivessem algum sinal, talvez visível, que os marcasse. E assim não comecei muito cedo a escrita literária. Comecei aí, já tinha feito muito em termos de escrita académica. Quando peguei pela primeira vez, já não foi num papel, foi num computador, e comecei a escrever. Comecei a escrever primeiro contos, que foram publicados em revistas, e depois surgiu um romance. Era a intenção de ser um conto, mas começou a crescer, a ter outras dimensões, e percebi que estava ali um romance. Foi o meu primeiro romance, um romance com contornos algo regionalistas, que fala da minha família, ficcionalizada naturalmente, aqui dos Açores, da zona onde o meu avô tinha as suas propriedades quando era vivo, das propriedades do meu pai, enfim, da minha família, toda uma zona rural, que curiosamente é a mesma zona rural que acolhe o nosso grande escritor João de Melo, a Achadinha, e de onde eu tenho as minhas origens. E depois seguiram-se outros, dois que já referiu, seguiu-se um outro romance pequeno, que não teve muita divulgação, porque foi escrito muito especificamente para um evento literário. Depois seguiu-se O Tempo Adiado, que foi descoberto, digamos assim, pela Piedade Ferreira, e que me deu muito bom corpo, não? Toda a gente sabe que ela trabalha com o Lobo Antunes, portanto,
pois
já tem uma referência grande, não é? Seguiu-se esse livro. Esse livro seguiu-se depois Os Últimos Dias de Ponço Pilatos, que foi publicado pela Rosário já, também dentro da Leia. Seguiu-se um outro livro publicado nos Açores, que já referiu, que eu considero ainda que é o meu melhor romance, mas Deus não dá licença que tratamos, um livro que em termos deste público talvez não tenha captado tanto, porque é um livro mais complexo, mas, talvez um pouco denso, em demasia para aquilo que é o habitual. E, embora os meus livros sejam sempre um pouquinho densos, mas aquele, digamos, tem ali mesmo toda a densidade concentrada. E depois, então, surgiu este livro que eu escrevi durante mais ou menos um ano, que reescrevi, que trabalhei bastante, e que mandei assim para o Pena Leia, pronto, olha, não perco nada, pensei eu. Pensei eu que não perdia nada e que o pior que podia acontecer é que não ganhasse nada tão bem. Que infelizmente vai acontecer de alguma forma, porque foi finalista, mas não ganhou. E como, pronto, quem sou eu para opinar se ia ter ganho ou não? É evidente que o autor, em geral, acredita naquilo que faz, embora nunca fique plenamente satisfeito, mas acredita naquilo que faz. Foi um livro que me deu muito prazer fazer. É um livro que eu penso que, apesar de ter alguma complexidade, também chega facilmente aos leitores, porque tem bastante história, digamos assim. Tem enredo e enredos, vários enredos, que me parece que são aliciantes. E pronto, entretanto, pelo meio fiz um livro de poemas. Tem um livro de poemas também aqui localmente, uma editora dos Açores. E pronto, e continuo a escrever, e tenho muitos contos, tenho escrito muitos contos, e foi assim que eu cheguei aí, e tem sido o meu percurso literário.
Uma das questões, podemos assim, quer dizer, aquilo que nos, e depreendendo das palavras da própria Paula, é um pouco isto. Teve um pouco a sorte, quando faz referência ao Tempo Adiado, que foi com a Maria da Piedade, que é uma editora, todos os títulos mais que recomendável e fiável, e de um rigor e de uma exigência bastante elevado, elevados no sentido em que não é qualquer coisa que passa pelo, não é qualquer livro, não é qualquer texto que passa pelo crivo desta editora. E depois, o Pôncio Pilatos, que é um livro com matemática, embora tivesse passado a correr pela sinopse, acredita que muito de algum desconhecimento ou desinteresse possa eventualmente fazer parte desta lógica comercial, do efêmero, da rapidez, da velocidade dos tempos, um pouco ligado quase em que se olha para os livros, para a literatura e para o trabalho árduo que os autores têm, no caso da Paula, assim um pouco com uma certa ligeireza, comparando o livro quase ao saco da batata que está no supermercado, vendeu, não vendeu, vai para a guilhotina e pronto, não se fala mais no assunto. É um pouco vítima disto, ou é o desconhecimento, ou é a periferia, ou é estar fora dos locais de divulgação, centrais? O que é que nos pode dizer um pouco deste mundo à volta do livro e da sua sobrevivência ou não, ou visibilidade?
Bom, nós sabemos que hoje tudo é descartável e tudo passa muito rapidamente e tudo é muito efêmero. Do que é realmente bom, falará o futuro. Embora nós tenhamos meia dúzia, não chega a meia dúzia de autores que hoje em dia se mantém e que têm um público mais ou menos fiel, nem esses têm um público sempre fiel, tudo é muito rápido. Por outro lado, como também referi muito bem, há menos lugar para determinados livros, até às vezes não sempre, com mais qualidade do que para outros livros que têm em menor escala. E porquê? Ou em nenhuma escala, às vezes. porque é só também um tal imediatismo, querer ler rapidamente uma história zeca. Não vou aqui, claro, mencionar nomes, mas toda a gente sabe que o Zé é Portugal e com fartura que os anos estrangeiro, e aí eu posso referir, por exemplo, o Nicola Sparks, para não estar a lembrar nenhum português, mas um estrangeiro, que o Nicola Sparks, que é uma coisa impressionante de vendas e cuja qualidade todos nós sabemos que é mínima, não é? Há alguma lonjura, digamos assim, estar aqui na ilha, nem sempre estou em cima dos acontecimentos, não posso ir daqui ou ali. Agora fui convidada para as correntes de escrita e estive e vi que até as pessoas, algumas bastantes, conheciam o meu nome, que eu não esperava conhecer, sinceramente. Nós estamos aqui, longe, e sentimos ainda mais longe. Quando eu sou reconhecida por alguém fora das ilhas, eu fico sempre muito admirada. Digo, mas pronto, afinal há algumas almas que me conhecem. Os livros venderam-se pouco, está a vender pouco, mas venderam-se decentemente. Houve críticas, o Miguel Real escreveu sobre mim, também houve alguns bloggers que escreveram, e felizmente as críticas foram sempre muito positivas mesmo. Leitores, eu quem contabiliza é a editora, portanto, não me preocupa assim por ir além, embora, claro, como toda a gente gosta de os ter, e tenho os bons, e tenho amigos e conhecidos, às vezes não são amigos, são conhecidos que me têm livros e tal, mas também não são livros para a grande massa, aquela massa mesmo. No entanto, eu penso que chegam facilmente com um bocadito de gosto pela leitura, que os livros não são minimamente elegíveis, pelo contrário, leem-se bem. Eu ia para dar um exemplo, a minha mãe, que é uma senhora com 80 anos, com alguma cultura, é certo, mas com 80 anos e que já não está com muita paciência para muitas coisas, está a ler o Paraíso e está a gostar imenso, como leu o Ponço Pilatos, como leu também os outros, e aguentou. Portanto, os livros não são de uma forma nenhuma aquela coisa que às vezes se diz, mas não se percebe. Não é isso também, não. É um pouco, bastante cuidados, com alguma profundidade, naturalmente, porque senão não vale a pena escrever, mas não são nada que assuste, digo eu.
Nem pouco, mais nem menos. Olha, Paula, estávamos aqui um pouco a falar nisso. Eu tinha eventualmente atirado como uma espécie de desafio, ou pelo menos para servir também para uma tábua para discutir, não é nenhuma tábua de salvação, mas para discutir. Vivemos um pouco no tempo do grau zero da escrita ou da literatura, usando o célebre título do famoso semiólogo francês. De qualquer das formas, a impressão que se tem, e estamos mesmo a entrar no seu livro, é um pouco a noção de trabalho literário. O trabalho sobre o texto, sobre a palavra. Não vamos aqui entrar em questões de ismos, porque em tempos de século XXI e com a velocidade que temos, e também os pós-modernismos, mesmo na literatura, são demasiado frágeis para estabelecer um pouco um campo teórico à volta disto. De qualquer das formas, a certeza que se tem depois da leitura atenta deste seu livro é que a Paula domina bastante bem o que é a construção, a consciência ou a omnisciência do escritor ou do fazedor do texto literário, contando sempre com a outra realidade, que é o receptor ou o leitor que irá ler. Existe esta preocupação da sua parte, a consciência, a preocupação não, há mesmo esta consciência.
Sim, há, até porque também isto é uma questão de, digamos, de formação entre aspas, não é? Chama-se de formação, mas não é nada de formação. Mas esta chamada de formação, no meu caso, de profissão e de estudos académicos. Portanto, eu sou uma pessoa mesmo da área. Fiz a minha licenciatura já há muito tempo em estudos portugueses e franceses. Portanto, Línguas e Literaturas Modernas, depois a variante português-francês, aprendi latim, no antigo chamado liceu, depois, naquele tempo em que os mestrados, não é, vinham, depois das licenciaturas de 5 anos, ainda vinham um mestrado de quase 4 anos, portanto, trabalhei sempre na área, portanto, já tenho uma perspectiva crítica, digamos assim, do que era a literatura e do que podia ser a literatura, já antes de me tornar escritora, porque, como eu disse, tornei-me escritora um bocadinho já, talvez tardiamente, devido àquele pudor, não é, de pegar na palavra e de fazer dela uma coisa a minha, uma companhia companhia que está sempre presente, mesmo quando não escrevo, estou a pensar em alguma coisa que irei escrever. E toda essa consciência do que é a literatura, do que é o narrador, do que é o narratário, do que é o leitor, do que é o trabalho com a linguagem, do refletir, às vezes, dentro da própria obra sobre a linguagem, isso é, de facto, um dos meus... uma das minhas tendências, digamos assim, que lhes chamem pós-modernidade, lhes chamem etc., podem chamar o que quiserem. De facto, há uma tendência pós-moderna, mas, como disse muito bem, não vamos entrar nos ismos, porque senão isto tornava-se, não numa conversa, mas assim num debate imenso e infindável, quer dizer, sem muitas perspectivas claras à vista, porque ainda estamos no início do século XXI, não é? Há muita água, ainda vai correr sobre a ponta, até se... sobre a ponta, aliás, desculpa, para se chegar a algum consenso sobre o que é que são esses rumos da literatura do século XXI, em que eu me sinto enquadrada, de facto, sem dúvida.
Mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Mata-me com os mesmos ferros com que a lira. Morte que mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste lira, o que mais sofre sou eu. Mata-me com os mesmos ferros com que a lira morreu. Morte que mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste lira, mata-me a mim que sou teu. Morte que mataste lira, o que mais sofre sou eu.
Uma das questões, e vamos começar até pelo final do seu livro, que encaixa logo também numa espécie de prólogo inicial, é aquela questão que diz, e aqui se encerra a narração, atestando-se que apenas da verdade se fez crónica, como ordena o bom senso e a honestidade. Há aqui um jogo entre, um diálogo, se quisermos, entre o escritor, o narrador deste livro, deste romance, O Paraíso, a crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, um pouco esta ideia de um diálogo, um arco temporal enorme,
apesar de uma espécie de ironia, um jogo, um jongleur entre o criador literário, a escritora e o leitor, para dizer isto é um romance, mas de qualquer das formas é um romance, acima de tudo, sem aquela preocupação da espuma dos dias, um diletantismo só da escrita e inócuo, mas, pelo contrário, há a certificação e a certeza de que isto, se não é a vida, poderia muito bem ter sido.
É exatamente isso, é um jogo, é evidente que nada daquilo aconteceu.
Claro.
Mas é como se fosse acontecido, é como se, alguns no tempo, não é? O escritor tivesse tido conhecimento de certas realidades, tivesse mergulhado nelas e depois fizesse crónica de tudo aquilo, apelando ao leitor para que acredite que aquilo é verdade, como faz o nosso cronista Mor, não é?
Uhum.
Onde eu me inspirei bastante, eu gosto muito de ir a esses clássicos, esses antigos, buscar linguagens novas, que acabam por ser novas porque já não são as de hoje em dia, já me aborrece essa linguagem atual, sempre igual, muito comezinha. Então gosto muito de ir buscar, aliás, agora estou-me a lembrar de uma leitora com algum bastante culta que não sabia o que era senha, que é uma expressão que aparece logo no início do livro, e que a senhora foi procurar e não encontrou no dicionário porque é um arcaísmo, não é?
Uhum.
E desses arcaísmos, dessa linguagem outra que já foi e que eu recupero, faz esse jogo com apelando sim ao leitor para este fingimento poético que é sempre a literatura. Portanto, a pessoa acredita ou não acredita, mas sente que há ali uma proximidade a alguém que é o narrador, que se quer aproximar de um leitor, pedir a sua benevolência, pedir que o leia com cuidado, e sempre jogando, brincando, quase brincando com ele. A intenção foi essa. Espero que funcione.
Ah, funciona, funciona. Pode ficar descansada. Uma das coisas também que pode ser uma ilação deste seu livro, e aqui já vai-me permitir, ou pelo menos permite-me a mim como leitor, e estas coisas, a literatura tem sempre uma exponenciação em termos simbólicos, a partir do momento em que o leitor se coloca à frente e diz, eu li o livro, e esta é a minha, com as minhas ferramentas, a minha interpretação deste seu paraíso. Mas uma das sensações que se tem, a mais no final da leitura, é um pouco esta. Há aqui um diálogo entre a Paula, a escritora, o narrador, e a Paula, como construtora de um universo ficcional, e uma pintura, um pintor muito famoso, assim um pouco naif, o famoso Henri Rousseau, o pintor do paraíso, o primeiro homem. Portanto, há aqui um diálogo numa construção, vários laços de diálogos simbólicos, iremos adiante, mas também é uma espécie de um paraíso inicial, aquele paraíso ainda não corrompido, ainda não, pelo menos que se perdeu com o pecado, porque depois há uma espécie de um retorno a esse início com os nossos protagonistas, os nossos personagens, que no final se vão conjugar nesse paraíso, se quisermos, impoluto. É um pouco também esta, para início de conversa, poderemos a partir daqui dialogar com este seu livro.
Sim, também. É, foi curioso referir o pintor, porque eu não me lembrei dele minimamente quando fiz o livro, mas por acaso é um dos pintores que eu aprecio. E essa ideia do paraíso, o título surgiu-me na dualidade entre o paraíso, que realmente é paraíso, e que realmente, no fim, é uma espécie de paraíso reencontrado, com aquela expressão que aparece em francês ali na segunda parte da obra, C'est le paradis.
Paradis.
Eu estive para pôr no título, o título em francês, Le Paradis, mas depois achei que não era boa ideia pôr um título francês numa obra portuguesa. Essa ideia de é o paraíso, estão no paraíso, resgatam o paraíso, portanto, a Laura e o Lourenço, os dois protagonistas que aparecem mais a miúdo no romance, mas também o paraíso pelo avesso. Porque no início da obra é o inferno. O que é o paraíso, não é? Vai ser a tudo queimado.
As labaredas vivas.
Que lembram, efetivamente, as representações mais tradicionais do inferno. E, portanto, há essa ambivalência entre uma coisa e outra, pelo meio daquele pecado que eu nunca mostro, que considero o narrador não tem nenhuma reação negativa quanto ao tal pecado. É, o pecado é castigado por aquela gente da aldeia, que é uma gente má, preconceituosa, ensanhada, não é? Ensanhada, quer dizer, ensanhada como os gatos, não é? Ensanha. Mas depois não há, quando se fala propriamente do dito pecado, nunca no narrador mostra que considera aquilo um pecado. Embora a gente saiba que a nossa sociedade ainda, e possivelmente as sociedades que seguirão, e as novas eras, continuarão a considerar, se não pecado, porque a noção de pecado vai se esbatendo, não é? Pelo menos alguma coisa que choca, não é? E isso já vem há muito tempo, desde o Antigo Testamento, não é? Não no início do Antigo Testamento, em que não era pecado, mas depois passa a ser pecado, e pronto, e é assim que foi. Foi assim que as pessoas daquela altura, daquela época, daquela pequena aldeia lidaram com isso, não é? Foi castigando pelo fogo os pecadores. Eu não sei como é que seria numa grande cidade, certamente não seria assim, mas seria, sabendo-se que há pessoas a viver daquela forma, haverá certamente ostracismo, para não dizer pior, não é? Pelo menos.
Uma das questões também são aqui os diálogos que estabelece entre, colocou uma hipótese de leitura, a questão da proibição, dos tabus, aquelas questões que também estão mais que estudadas, mas, no, ao fim e ao resto, fazem parte da tradição judaico-cristã, ocidental. Sim. A questão da proibição, do incesto, mas isso é uma leitura muito superficial, vamos à leitura da estrutura profunda. Há aqui uns diálogos com símbolos do Antigo Testamento, Jacó e Labão, a questão da palavra.
É uma referência que me surge frequentemente. Até já me perguntaram se eu recorro à Bíblia por fé ou por gosto, por mero gosto pessoal. E eu não tenho dificuldade em responder, porque, sabe, sou católica praticante, mas como escritora, os meus narradores escolhem outras vias. Não faço livros para elevar a santidade da Igreja, embora também nunca me posicione tipo Saramago contra Deus. Nem nada, porque acredito nele profundamente. Mas a Bíblia funciona para mim de duas maneiras: como o livro sagrado em que eu acredito, embora tenha muito a dizer quanto ao Antigo Testamento, que acho que tem coisas mesmo absolutamente cruéis, não é? Qualquer pessoa que leia perceberá. E também um livro de referência cultural. E é neste sentido que eu uso muito a Bíblia. Aliás, tenho, para além dessas referências neste livro, tenho epígrafos, noutros livros, tenho várias referências. Há duas coisas que eu gosto muito.
Paulo, eu desculpe interrompê-la, mas o que eu queria é mais ou menos isto. Três anos serviu Jacó Labão, está assim mais ou menos escrito. Aqui também um dos protagonistas irá também servir Manuel Cardoso durante três anos, nem mais um dia, e para ter a casa, e não a dia sequer o casamento, para ter construir uma casa, segundo a vontade do patriarca, ou o pai da mão, da pretendente, ou daquela que iria ser futura mulher de um dos protagonistas deste livro, podemos dizê-lo, um soldado francês que entrou em Portugal quando da terceira invasão francesa, mas de qualquer das formas, depois também há aqui outros diálogos entre Ana, que é uma parteira. A parteira, neste caso, pode remeter para Sócrates e a questão da verdade, porque esta mulher, a questão da sabedoria, do conhecimento, esta mulher vai salvar umas vidas.
Não é parteira por acaso.
Exatamente.
Não é parteira por acaso. É parteira justamente por essas referências clássicas, não é? Sócrates, o mais conhecido, não é? E toda uma mística que há.
Exato. Exatamente eu ia dizer. As próprias aldeias desenvolveram depois a questão da vida, o surgimento da vida, a vida como felicidade, o bebé, a criança que nasce, e estas mulheres têm uma empatia muito grande quase uma reverência por parte da comunidade em relação a elas, porque estas mulheres têm uma ligação também muito direta com o sagrado, com o absoluto, e depois esta mulher tem uma relação quase de cumplicidade com o padre Engrácio, penso que é assim o nome dele, com o padre Engrácio, quando numa espécie de auto de fé, a tal, o caminho em relação àquilo que a comunidade designa por pecado, acabam por incendiar uma casa onde as pessoas morrerão, mas, no entanto, há dois bebés que são gêmeos, irão ser salvos por uma cadela que depois será morta pelo Álvaro Bouça, que é o regedor, e portanto há aqui toda uma série de elementos que depois mais tarde, já agora aproveitando isto deixo aqui os sinais também todos, a Laura e o Lourenço regressam em lua cheia, que é a sensibilidade, o ventre pleno, cheio de vida. Um deles regressam ao paraíso, que não é inicial, mas para eles o é, porque eles não o conhecem de todo, e depois, neste caminho, eles encontram uma mulher que vai educar Laura, dizendo-lhe que ela tem uma ligação, também essa mesma mulher, com aquelas mulheres sábias, aquelas mulheres que tinham um contacto com as mãos e a vida, que até foram alvo de algumas perseguições marranas, que ao fim e ao resto é uma relação entre o bem e o mal, o proibitivo e o pecado. É este jogo todo aqui de simbologias que este seu romance é muito forte.
É, mas é exatamente. Eu não tenho muito a acrescentar porque já disse tão bem, o António. E tão claramente, fez uma leitura que corresponde exatamente àquilo que eu pretendi fazer. Portanto, esse jogo do sagrado, esse jogo do bem e do mal, elementos do sagrado que às vezes não se chega lá muito facilmente, é preciso ter alguma cultura, porque isso mexe com dados culturais, não é? Portanto, quando a Laura, antes de ir para o paraíso, tem aquela espécie de iniciação, não é? Com aquela mulher, e já agora também o outro homem, que também iniciou o Lourenço,
exatamente.
É uma espécie de homem que saiu da civilização para encontrar a verdade, não é?
Era formado em leis, e portanto é um homem que lhe vai ensinar até o francês para ele perceber depois as raízes, as origens dele. É um homem, uma espécie de bom selvagem,
por opção,
exatamente,
da civilização. Vai para pastor, que não é também por acaso, os pastores também desde do Antigo Testamento, não é? Muita pastorícia, a pastorícia faz essa ligação à terra através dos animais, e da própria terra que os animais precisam, assim como os humanos, para se alimentarem, mas os animais de uma forma mais clara, porque é mesmo só comem aquilo que a terra dá. Se dá tudo um jogo com esses elementos simbólicos. Aliás, eu trabalho muito com os elementos simbólicos, mas de uma forma muito natural, ou seja, eu não ponho num papelinho. Agora vou usar este elemento simbólico. Não. Todos esses elementos simbólicos fazem parte, digamos, da minha chamada cultura geral, não é? Fui aprendendo, pois antigamente a gente lia muito, não é? Não havia, enfim, aqueles jogos de computador e essas outras coisas para a gente sair, então a leitura fazia parte da nossa formação de uma forma muito natural, desde muito novas. Depois foi o curso, foram mestrados, foram aulas que eu fui dando também no ensino superior, que trabalhei, etc. E, portanto, e li sobretudo leituras, mas sempre com muitas leituras, e todas essas informações, digamos, estão dentro de mim e saem na altura, saem, é uma palavra feia, enfim, não encontro outra, mas emergem, vá lá, na altura em que eu escrevo os romances, nomeadamente este, que me parece que ficou bastante conseguido em termos de conjunto de símbolos que se leem, quem os conseguir ler, não é? Porque eu penso que haverá, digamos, os dois tipos de leitores, um leitor como o António, não é? Que consegue captar isto tudo, e alguns leitores que se calhar não captam isto tudo, mas seguem a história, e também a história é engraçada. E acaba por chegar a algumas conclusões, mesmo sem ter uma cultura superior, porque elas, os sinais vão aparecendo aqui, vão aparecendo ali, e penso que as pessoas os vão juntando e dando conta de certas simbologias.
Sapateia, teia, teia que me prende neste novelo de tantas inquietações. Amarga e doce, minha lira que se acende nesta viola que há de ter dois corações. Pedras tão negras, tatuadas pelo vento, pedras queimadas pelo rocio do mar, são sentinelas da saudade, do lamento, de estar tão longe, meu amor, do teu olhar. Vai, minha galera, navegar o mar imenso, nas marés que o tempo amanheceu. Nesta longa espera, sei que ainda te pertenço, pois sei que a nossa lira não morreu.
Sapateia, teia, teia que me prende neste novelo de tantas inquietações. Amarga e doce, minha lira que se acende nesta viola que há de ter dois corações.
Pedras tão negras, tatuadas pelo vento, pedras queimadas pelo rocio do mar, são sentinelas da saudade, do lamento, de estar tão longe, meu amor, do teu olhar. Vai, minha galera, navegar no mar imenso, nas marés que o tempo amanheceu. Nesta longa espera, sei que ainda te pertenço, pois sei que a nossa linha não morreu. Pois sei que a nossa linha
Uma das questões também aqui neste livro é, vamos lá, uma reflexão por antecipação, se quisermos, ou uma reflexão até a posteriori, sobre aquilo que é a educação dos desvalidos, como sem muita pressa, a educação de duas crianças que são abandonadas, são órfãos, não é? Acabam por cair em ambientes de violência extrema, de alguma pedofilia recalcada, depois uma honestidade intelectual do próprio, penso eu, padre Engrácio, digo eu, a Laura e o Lourenço vivem num ambiente panóptico de quase paranoia coletiva, e há aqui um jogo muito bem conseguido, a irmã Esperança é a brutalidade em pessoa, de Esperança tem muito pouco ou quase nada. É uma ironia, um jogo aqui muito bem conseguido. E depois temos também o próprio padre Engrácio. É um homem que quer ser aberto em relação ao mundo, à vida, às pessoas, ao amor entre as pessoas. Quanto mais não seja ele próprio, também teve a tentação da carne com Catarina. E, portanto, mas há o dogma que se sobrepõe a tudo. E ele também, aquilo que ele prega no púlpito, também não pode. E há aqui um drama em vida, não é, deste homem, que arrasta consigo, e ele mantém a distância. Ele e Ana vão ficar um pouco quase como espectadores daquela tragédia que se desenrola aos olhos deles.
E sobretudo o padre Graça é aquele que, a quem mais, de uma forma mais clara, nascem os remorsos, não é?
Uhum,
exatamente. Há um capítulo inteiro em que o padre Engrácio, não é? Reflete, culpando-se de ter, digamos, doutrinado o povo de uma forma dura, de uma forma que era a forma como se entendia a religião naqueles tempos, e infelizmente foi assim durante eras e eras, não é? Uhum. Portanto, com os rigores do inferno, o não fazer isto ou não fazer aquilo, e em vez de ter ensinado ao povo o amor, o perdão, a caridade, a misericórdia, que é aquilo que, no fundo, o Padre Ingrácio e qualquer padre decente sabe que deve ser o seu ofício, mas não era assim que a religião era entendida. Então o Padre Ingrácio vive esse drama interior ao fim e ao cabo, doutrinou o povo, mas doutrinou o povo não nas leis de Cristo, mas sim nas leis da Igreja. Uhum. Não, infelizmente não eram a mesma coisa, e ainda hoje em dia não sei se são. Portanto, eu penso que é uma personagem densa.
Muito densa. Tanto é que, passados 15 anos, ele quer saber o que é que aconteceu àquelas crianças. E ele preocupa-se. Portanto, há aqui uma espécie de um rebate de consciência, um drama ingente, quase usando o título de um famoso livro sobre outras questões literárias. Há aqui este homem aglutina em si realmente um drama ingente em que ele vive toda uma série poliédrica de sensibilidades e de sensações às quais ele não consegue encontrar uma resposta, a não ser um diálogo e um drama íntimo, e quer saber o que aconteceu aos meninos e tudo mais. Portanto, este homem também é uma espécie de, se quisermos, um drama do tempo, de uma época, entre aquilo que é a humanidade e a ortodoxia.
Sem dúvida, é exatamente isso, nem mais nem menos. O António, estou a ver que fez uma leitura do livro mais aprofundada do que eu.
Não, é a literatura, é a literatura.
Eu agradeço muito.
É a literatura.
É isso que tem dito que de facto vai acontecer no livro, não é? Uhum. A presença eu costumo dizer, nada nos livros é casual. Uhum. Eu, infelizmente, dou aulas para sobreviver. Eu digo infelizmente porque hoje em dia o ensino está muito fraquinho. Atualmente dou aulas no ensino secundário, uhum, e passo a vida aos alunos. Numa obra literária, nada é por acaso. Uhum. Portanto, não ia ser na minha que alguma coisa ia vir de ser por acaso. Quer dizer, não está aí porque sim, não é?
Claro, não está, não, de todo. Bem pelo contrário. Aliás, há aqui uma expressão que depois toda ela vai andar em espiral neste livro, neste romance, que é o papel quase da escritora, o papel do narrador, o papel de uma das personagens, a páginas 87, em que é dito assim de uma forma quase discreta, silenciosa, mas com uma consciência sobre o poder da escrita, que é escrever é apanhar o silêncio. Também é este trabalho que exige do leitor o silêncio para descodificar ou compreender simbolicamente a primeira, a segunda, a terceira leitura, as que necessário forem, para perceber e entender isto que é literatura.
Sim, sem dúvida. E além do mais, o próprio silêncio literal, a mim faz uma falta enorme. Uhum. Eu acho que entraria em colapso profundo se tivesse que estar todo o dia, por exemplo, a ouvir música. Uhum. Mesmo música, eu já digo música para não estar a dizer barulheira, que ainda é pior. Eu preciso mesmo de silêncio para várias coisas. Uma delas, curiosamente, é para ouvir as palavras. Uhum. E isolo-me mesmo. Tenho aqui, eu vivo neste momento só com o meu marido em casa, tenho filhos, mas já tenho 4 filhos, mas já estão todos adultos e a viver nas suas casas próprias, e então vivo sozinha com o meu marido e tenho aqui bastante silêncio em casa. Uhum. Mas mesmo assim, habituei-me já de antes, quando os meus estavam em casa e tal, a sair de casa e a ir para um jardim de inverno que tenho ali mesmo ao lado de casa, onde não há mesmo barulho, ninguém entra, porque já sabem que não podem entrar. Ali não entra ninguém. E aquele silêncio, naquele silêncio eu costumo dizer que essa música das palavras. Porque eu preciso de as ouvir, mas preciso de as ouvir, tem que estar silêncio. Uh-huh. Não é? Tem que haver silêncio. Portanto, esse silêncio real, não é? Pronto, de cotidiano, é-me importante, mesmo no dia-a-dia, para escrever, então é fundamental. Uhum. E esse silêncio profundo tem a ver, talvez, com procurar algum som primordial do universo, que é uma coisa mais complexa e que nós não sabemos exatamente o que é, parece que me ecoa neste silêncio mais básico, mais do dia-a-dia, percebe? É um pouco isso.
Uhum. E porque a Paula também diz, na páginas já na pós-finais do seu romance, 212, escrever é ampliar a vida. Com esse silêncio, depois projeta, essa concentra, quase como a absorção daquilo que é o processo criativo e depois deita cá para fora exatamente a ampliação da vida ou a sua interpretação, releitura dessa mesma vida que é a liberdade criativa.
Sim, sem dúvida. Quer dizer, quando nós escrevemos, estamos a acrescentar, literalmente, não é apenas assim, é literalmente estamos a acrescentar qualquer coisa ao mundo. Como quem faz uma sinfonia ou como quem pinta um quadro. Eu, por acaso, também gosto de pintar, embora seja uma pintura de fins de semana, faço só coisinhas cá para casa. Mas quando nós fazemos uma obra, sobretudo se essa obra depois é apreciada por alguém, estamos literalmente a acrescentar qualquer coisa. Criar, não é? Criar. Claro que nunca é a criação inicial divina, mas se cagar é a nossa maneira de chegarmos um bocadinho mais perto do divino, não é? Coisa que a maior parte de nós almeja, quer queira, quer não, quer pense, quer não pense, mas queremos todos um bocadinho mais do que comer, dormir e fornicar. Normalmente queremos mais um bocadinho mais do que isso, não é? Embora sejam coisas importantes.
Claro, claro.
Dormir e fornicar são importantes.
Claro.
Mas não chega, é preciso mais qualquer coisa. Não é? E é isso que com a criação literária ou artística em geral que me parece que se consiga.
Uma última questão, em termos de simbologia de livro, é aquela cena final em que Laura e Lourenço, penso, e aqui poderá ser uma ousadia interpretativa minha, mas é olhando para aquilo que são os nomes de figuras da cultura ocidental, os jograis eram todos, quase todos, havia muitos de nome Lourenço, Laura remete para Petrarca. É um pouco a recriação do paraíso original, quando Laura pega na água límpida e transparente, fresca e em concha, dá a beber, uma espécie de transmutação de uma releitura daquilo que é o homem e mulher no paraíso, no Ciel Paradis, no paraíso original, no Éden original.
Sim, sem dúvida. E a água, como nós sabemos, é a água, é um céu onde começou a vida, não é? Não é por acaso que a Laura põe as mãos em concha também.
Claro, claro.
O nascimento de Vênus, por aí fora, essa começa de tudo.
Porque depois há aqui uma espécie de uma promessa dos primeiros noivos, os noivos originais que dão origem à vida, à idealização daquilo que poderá ser a vida como topos ideal, eventualmente.
Sim, sem dúvida. A Laura e o Lourenço são os noivos desde sempre prometidos que teriam se encontrado. Daí é um bocado a ideia de um determinismo em termos de destino, não é? O destino aparece aí neste livro como alguma coisa incontornável. Laura e o Lourenço estavam prometidos desde sempre. Não foi por acaso que também que são gêmeos.
Claro, claro, claro. E isto acontece também em lua cheia, a pujança, a união entre a vida, a sensibilidade, a poeticidade, porque a noite é o ventre materno, o calor, o carinho, enquanto que o dia é um pouco aquilo que poderá ser a pujança telúrica. Portanto, há aqui uma compressão, uma osmose entre estas duas realidades que se aglutinam nestes noivos originais, a primeira promessa original.
A noite, a lua, a água, tudo isso, portanto, tudo o que tem a ver com o primordial, o inicial, e a vida, não é? Portanto, como se fossem as duas únicas criaturas no mundo, não é? E daí o livro acaba justamente aí. O que vem depois, como se diz naquele jogo final, não se sabe. Que noutra leitura podia dizer, dizer assim, não interessa saber, não interessa saber.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Normalmente costuma-se colocar aquelas perguntas ou eventualmente uma pista quase de lá na Caprina, mas é um pouco isto. A Paula vai seguir o percurso deste livro, claro, como é fácil de perceber, mas trabalhos, novas criações literárias suas, portanto, o que é que poderemos aguardar do percurso, pelo menos para nós, de Paula Sousa Lima com este romance?
Bem, a partir de agora vai em breve, e infelizmente é demasiado breve, eu gostaria que fosse mais longínquo no tempo, porque eu acho que publicar mais de um livro por ano é um exagero, mas eu ganhei um concurso aqui nos Açores, ganhei um concurso com um livro de contos, e esse livro de contos está pronto. Só que é que eu disse, esperem, não se vai pôr agora já. Só que eles também não querem pôr muito tarde. Ou seja, daqui uns mesitos vai aparecer esse livro de contos. Como é um livro de contos editado pela Secretaria Regional da Educação e Cultura, nem sei se chegará a terras lusas continentais. O que me enerva de sobremaneira, porque quando se faz uma coisa aqui nos Açores e não sai daqui, enerva-me. Enerva-me porque devia sair.
Pois, claro.
Devia sair. Não sei se eles vão pôr, depois já à venda no continente, se não vão pôr, mas já estou a prever que é capaz desse livro não aparecer aí. Portanto, esse já está. E está pronto, já ganhei o concurso com ele, já recebi o prémiozinho e tal. Pronto. Depois disso, ainda tenho mais um livro de contos que sairá mais adiante ainda, e que também não quero que seja tão muito encostado, porque isto foi, eu só tenho um livro de contos para publicar, e era aqui com uma editora nova e assim engraçada, que achei engraçada, do Carlos Alberto, como é que ele se chama o último nome?
Machado,
exatamente. Que é a companhia da Cíclica, está há pouco tempo, e achei engraçado e tal, conversámos já por causa de umas revistas, etc. E eu tinha um livro de contos e só, e se o Carlos Alberto quiser, e tal, e ele gostou, e pronto, esse também sairá mais para diante. E fora isso, tenho um romance em que estou a trabalhar, estou em uma fase de licença sabática para recomeçar, ou seja, escrevi-o tudo, mas agora estou num descansozinho, para depois pegar nele e rever o que é que está bem, o que é que está mal, o que é preciso reformular, etc. Portanto, ainda tenho, portanto, tenho esse livro. Esse só mais então mais perdiente mesmo. E depois outras coisas surgirão, porque eu já estou aqui com as ideias para um próximo, porque eu tenho uma compulsão pela escrita. E passar muito tempo sem escrever, diga.
É agónico.
Isso dá-me essa impressão. Mesmo agora que estou sem nada nas mãos, estava assim a ser um bocadinho. Eu faço umas crónicas para o jornal, quinzenais, mas a crónica não tem o mesmo.
Claro.
Não é mesmo. Não é mesmo.
Só mesmo para terminar, águas tão puras como se apenas a mão do Criador as tivesse tocado num gesto inicial, em volta das árvores e sob os pés folhas de maciez eterna, como um leito onde dormissem amantes. Isto Laura não o pensou. De resto, não pensou nada, só os sentidos. É esta poeticidade que procura nos seus textos, este silêncio que também procura para carregar depois com uma componente simbólica e metafórica tão poderosa como é este pequeno extrato que eu li de O Paraíso?
Sim, eu tenho uma tendência para momentos poéticos nos romances, não será tudo.
Claro.
A minha mãe, por exemplo, ficou escandalizada porque a determinada altura, quando aparece o Lourenço, para dizer lá naqueles bairros, em Alfama, usa-se muito para o palavrão.
Claro.
O povo não vai falar de outra forma. Tanto uso uma linguagem mais crua, se assim a narrativa o requerer, como me deleito particularmente, e nisso novamente assustou, o António realmente tem uma capacidade para assustar, deleito realmente com esses pequenos momentos poéticos de que muitas vezes os meus livros são vítimas, digamos assim. É uma característica minha, de facto, a poeticidade. Trabalhar a linguagem em termos poéticos faz parte da minha forma de estar na literatura. Sim.
Final da edição número 493 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da conversa com Paula de Sousa Lima, autora de O Paraíso, uma edição deste ano da Casa das Letras. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.